Volta o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan News.
Domingo foi dia de Campeonato Paulista. A bola rolou para os quatro grandes clubes do estado. O São Paulo venceu mais uma. Com o time reserva, bateu a equipe do Ituano fora de casa com propriedade por 3-0 e já está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. O time de Hernan Crespo engatou a 7ª vitória consecutiva e agora foca na Copa Libertadores. Na quinta, tem duelo contra o Rentistas no Morumbi.
Os atletas estão fazendo trabalho que fazem todos os dias, em todos em treinos, com a seriedade, com a vontade, com ganas. E depois mostra dentro do campo tudo isso.
Mais cedo, o Palmeiras recebeu o Mirassol e acabou derrotado. Com o time reserva, o Verdão sofreu um gol na primeira etapa e outro no comecinho da segunda. Ainda conseguiu diminuir nos acréscimos com o panamenho Newton Williams, mas não foi o suficiente. 2-1 para a equipe do interior. Mas o jogo do dia foi o clássico entre Santos e Corinthians na Vila. Pressionado, o técnico Wagner Mancini sabia que precisava do resultado. Raul, no rebote, encheu o pé e abriu o placar. O segundo veio ainda no primeiro tempo, com Lucas Piton, que cobrou uma falta precisa. Com um a menos, o Santos pouco criou, e a segunda etapa foi morna. Placar final 2-0. Com a derrota, o Santos agora busca redenção contra o Boca Juniors na Libertadores já nesta terça-feira, enquanto o Corinthians agora foca as atenções na Sul-Americana e tem duelo importante contra o Peñarol na quinta, jogo em Itaquera.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Oi, tudo bem? Você já conhece os programas de sucesso da Jovem Pan, certo? Mas você sabia que existem podcasts exclusivos que fazem parte do conteúdo da Panflix? E sabe o que é melhor? Além de ser de graça, esse ano eles terão novas temporadas. Paulinha Carvalho e a psicóloga Pamela Magalhães apresentam Coração Peludo, podcast mais ouvido da Jovem Pan. Com 1 milhão de seguidores no Instagram, Pamela é referência quando o assunto é relacionamento e no Coração Peludo responde às dúvidas dos ouvintes. Mark Tawil é estrategista de comunicação, palestrante do TED e primeiro LinkedIn Top Voices Brasil. E no Alto Performance, Mark nos ajuda a ser melhor amanhã do que somos hoje, trazendo expertise de líderes admirados do mercado. Rafa Oliveira é fenômeno no YouTube com mais de 1,5 milhão de inscritos. E no Organize Sem Frescuras, reúne dicas para otimizar o seu tempo e a organizar a vida. Quer conhecer histórias transformadoras? No 45 do primeiro tempo, o jornalista Patrick Santos investiga como personalidades relevantes mudaram suas vidas em busca de um propósito. Um dos principais nomes do esporte da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira, recebe atletas e outros personagens para conversas reveladoras no podcast Nossa Conversa. Para ouvir os podcasts da Jovem Pan, é só buscar pelo nome no aplicativo da Panflix ou nas principais plataformas digitais de podcast. Encontrou? Inscreva-se na playlist e não perca mais nenhuma atualização.
Em Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Muito boa tarde, agora são 4 horas e 5 minutos. Hoje é segunda-feira, 26 de abril de 2021. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos até as 4h30 da tarde. Vamos agora aos destaques.
Jovem Pan, agora.
Ministério da Saúde admite dificuldade no fornecimento de vacinas para a segunda dose da Coronavac. Nas últimas semanas, 6 municípios chegaram a suspender a vacinação por falta de imunizantes. Casa Civil envia a ministérios lista com 23 acusações contra o governo no combate à pandemia. Segundo a pasta, o objetivo é reunir informações para responder a questionamentos da CPI da Covid. Hamilton Mourão toma a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em Brasília. Vice-presidente da República tem 67 anos. Defesa de Jairinho diz que carta de Monique Medeiros sobre agressões é uma peça de ficção. Mãe de Henri diz que ela e a família foram ameaçadas pelo vereador. Estados Unidos vão doar 60 milhões de doses da AstraZeneca. País considera que terá vacinas suficientes de outros 3 fornecedores. Agora são 4 horas e 7 minutos. Nessa manhã, durante uma cerimônia de inauguração do trecho da BR-101 na Bahia, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar os governadores que endurecem medidas para conter o avanço do coronavírus. Quem acompanhou a cerimônia e traz todas as informações para a gente direto de Brasília é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Maldonado.
Olá, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar na manhã de hoje governadores e prefeitos que vêm determinando medidas restritivas para tentar conter a pandemia de Covid-19. Em um evento na Bahia, o presidente afirmou que está chegando a hora de o Brasil dar o que chamou de um novo grito de independência. Segundo ele, os comandantes estaduais e municipais estão agindo como pseudoditadores, o que não pode ser admitido. Bolsonaro diz que a responsabilidade sobre as medidas restritivas, o fechamento de comércios e o desemprego não é dele e garante que o que define como suplício está chegando ao fim.
Está chegando a hora de o Brasil dar um novo grito de independência, que não podemos admitir alguns pseudo-governadores querem impor a ditadura no meio de vocês, usando do vírus para subjugá-los. Pode ter certeza. Esse suplício está chegando ao fim. Brevemente voltaremos à normalidade, com o apoio de todos.
Bom, o presidente aproveitou o discurso para falar também sobre o orçamento deste ano, que foi sancionado por ele com cortes aí de quase 30 bilhões de reais. Esse bloqueio orçamentário contempla, inclusive, verbas que iriam para ministérios, como o da Educação, que receberá 4 bilhões a menos, e o da Saúde, que mesmo durante a pandemia, deixará de receber 2 bilhões de reais que já estavam previstos. De qualquer forma, segundo Bolsonaro, o investimento será feito, assim que o dinheiro estiver disponível.
Aqueles que criticaram os cortes nos orçamentos, foi cortado sim para a questão técnica, mas com toda a certeza, brevemente, pelas vias legais, obviamente, nós faremos a devida recomposição do nosso orçamento. Porque o Brasil não pode e não vai parar.
Bom, o corte dos 2 bilhões de reais que iriam para o Ministério da Saúde afetou ações de enfrentamento à pandemia e também o projeto de custeio para assistência hospitalar e ambulatorial. Na Fiocruz, por exemplo, 3 programas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação sofreram redução de 10 milhões de reais.
Ministro da Saúde cobra estados e municípios para respeitar as regras do Programa Nacional de Imunização. Em audiência no Senado, nesta segunda-feira, Marcelo Queiroga avaliou que o momento não é de polemizar e citou em dificuldades com a segunda dose da Coronavac. Segundo ele, apesar dos altos números, os casos e mortes pela Covid-19 sofrem uma redução no país. O ministro da Saúde destaca que a vacinação está em andamento no Brasil.
O fato é que essa disparidade de doses distribuídas e doses aplicadas, isso tem gerado muita polêmica em rede social, e tudo o que nós não precisamos nesse momento é polêmica. Até um apelo que eu faço, que nós sabemos que no afã de contribuir com a vacinação, às vezes se pressiona para botar um grupo prioritário ou outro, que todos têm razão em querer ter a vacinação o mais rápido possível, mas às vezes isso atrapalha o nosso PNI.
De acordo com o ministro da Saúde, abril deve terminar com 26 milhões de doses entregues. Sobre o atraso na chegada das vacinas e de insumos, Marcelo Queiroga reitera que os problemas são administrativos e não diplomáticos.
A Coronavac, a segunda dose, tem sido um pedido de governadores, de prefeitos, porque se os senhores lembram, há cerca de um mês atrás, se liberou as segundas doses para que se aplicassem. E agora, em face do retardo de insumo vindo da China para o Butantan, aí há uma dificuldade com essa segunda dose. Essas dificuldades não são diplomáticas, essas dificuldades são questões de produção da Índia, da China, no caso do IFA para a Coronavac, que é a indústria Sinovac, e também do desembaraço dessas vacinas na China para vir para o Brasil. São questões administrativas, não são questões diplomáticas.
Questionado sobre a vacina russa e Sputnik V, Marcelo Queiroga deixa claro que a pasta respeita a Anvisa. O ministro da Saúde acrescenta que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem critérios para analisar as liberações.
O que resta hoje é vencer os aspectos regulatórios. Eu não sei qual é o prazo que a Anvisa vai liberar. Ela tem um prazo legal, que parece que são até 7 dias depois que toda a documentação é encaminhada. Mas eu não posso, como ministro da Saúde, interferir na agenda regulatória da Anvisa, sob pena de estar até infringindo a própria legislação brasileira.
Respondendo aos senadores, o ministro Marcelo Queiroga destacou que só na sexta-feira foram aplicadas 1 milhão e 800 mil doses no país. Sobre o kit intubação, o titular da saúde ressalta que, apesar de ser responsabilidade de estados e municípios, o governo está negociando.
O ministério fez uma série de ações para conseguir um aporte maior desses kits de intubação. Nós tivemos também o apoio da iniciativa privada, a Vale e outras indústrias fizeram uma doação muito expressiva a esses materiais. Um primeiro lote já chegou e nos atendeu. E o Ministério da Saúde abriu um pregão nacional e internacional sem fixação de preço. E estamos negociando com a OPAS. E a curto prazo nós vamos anunciar também uma remessa desses insumos vindos dos Estados Unidos.
O ministro Marcelo Queiroga admite que o governo precisa ampliar a comunicação com os brasileiros e condena aglomerações fúteis. Além da importância de se vacinar, a publicidade tem como objetivo orientar também o uso das máscaras e o distanciamento social. 4:14, a Casa Civil da Presidência da República elaborou uma lista com 23 acusações e críticas ao desempenho do governo federal no combate à pandemia. Entre as acusações estão a negligência do governo na compra de vacinas, a imunização da pandemia e também a ausência de incentivo à adoção de medidas restritivas, assim como a promoção de tratamento precoce sem comprovação científica e a militarização do Ministério da Saúde. Segundo a Casa Civil, a medida teve como objetivo levantar dados que serão usados pelo governo para responder aos questionamentos da CPI, que acontece amanhã. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o nosso comentarista Diogo Schelp para falar, então, sobre esse destaque. Oi, Diogo, boa tarde para você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jovem Pan Agora. E te causou surpresa essa fala, né, da própria Casa Civil em relação à presidência da República?
Olha, Nicole, boa tarde. O governo tem mesmo que se preparar para a CPI da Covid-19, né? A CPI começa amanhã serão eleitos o presidente, o vice-presidente, o relator da CPI, e o governo precisa estar preparado para responder. O que é interessante nessa lista é que mostra que o governo sabe onde errou. Os 23 itens da lista são basicamente uma maneira bastante organizada de apresentar os temas que vão ser, de fato, questionados e investigados pela CPI. Até um memorando de trabalho que havia sido divulgado na semana passada, feito por integrantes da CPI, por senadores integrantes da CPI, bem mais completo do que essa lista, mostrava basicamente essas preocupações mesmo, a questão da vacina, a questão da distribuição de medicamentos sem comprovação científica, a falta de comunicação do governo com a população, de divulgação de informações importantes, como se proteger contra a Covid-19, enfim. No fim das contas, os itens dessa lista são um roteiro importante para o governo se defender, mas também são um ótimo roteiro para a própria CPI atuar. Mas o mais importante é isso. Eles mostram, essa lista da Casa Civil revela que o governo sabe onde errou e quer reunir argumentos dos ministérios para poder se defender contra essas acusações. Tem alguns pontos, inclusive, que podem ser atribuídos diretamente às atitudes do presidente. É o caso do item 2, que fala sobre negacionismo e minimizar a gravidade da pandemia, o item 11, que fala de politização da pandemia, o item 21, que fala sobre o presidente ter obrigado dois ex-ministros, Nelson Taichi e Mandetta, a promover a cloroquina, e do item 23, que é sobre divulgação de fake news. É interessante você ver que são, até a maneira como essas acusações são colocadas, elas já mostram, de fato, que a Casa Civil sabe o que vai servir de munição para a CPI.
Teve um parlamentar que comentou que esse seria aí um gol contra, né? Fazendo uma comparação com o futebol, dizendo que o governo não consegue controlar nem mesmo as informações que saem de dentro da presidência da República. Você concorda com essa avaliação?
Certamente essa lista não foi elaborada para ser divulgada publicamente, né? Mas como eles colocaram de maneira muito organizada ali, e isso acabou sendo foi distribuído para diversos ministérios, essa lista acabou vazando. Obviamente que ela passa a impressão, né, de que o governo está assumindo a responsabilidade por esses itens, mas obviamente não se trata disso. Se trata de um levantamento de itens que certamente serão tratados na CPI e que o governo agora procurará responder, o que não significa que esses itens não sejam verdadeiros, e eles são bastante realistas, é isso que é interessante.
Diogo Schelp, nosso comentarista aqui da Jovem Pan, seguiremos acompanhando, né, Diogo, toda essa CPI, que, como eu disse anteriormente, começa amanhã. Amanhã a gente volta a se falar, então. Uma boa semana para você.
Até mais.
E o vice-presidente Hamilton Mourão tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta tarde. Nós estamos ao vivo agora com a nossa repórter Luciana Verdolin, que traz todos os detalhes direto de Brasília para a gente. Oi, Luciana, boa tarde para você. Mourão conseguiu tomar a segunda dose da vacina, mas a verdade é que tem muitos estados, muitos municípios que não vão poder fornecer o mesmo, né, para os cidadãos, não é isso?
Boa tarde, Nicole. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. foi exatamente 28 dias depois da aplicação da primeira dose. E por quê? O que está acontecendo aqui no Distrito Federal? O governo local, ele guardou as doses, né? Ele não utilizou todas as doses da Coronavac que chegaram aqui a Brasília, não. Ele separou um percentual aí, metade das doses, para aplicação da segunda, e exatamente por isso não está tendo problema aqui na capital federal. Mas o governo local, ele definiu algumas regras. Por exemplo, para tomar a segunda dose aqui em Brasília, é preciso que a pessoa tenha tomado também a primeira dose aqui na capital do país. Se ela mora aqui, mas tomou a primeira dose em outro estado, não vai conseguir a segunda dose aqui em Brasília, exatamente por conta disso. Porque foram utilizadas aí 50% das doses e agora o governo local tem a outra metade. Por isso, não dá para abrir o leque, não dá para incluir ninguém nesse grupo de vacinação. O que a gente está vendo é que, como o Ministério da Saúde recomendou que não era necessário mais guardar doses, porque tinha a expectativa de chegada de novas vacinas, principalmente da Coronavac, muitos estados, muitos municípios se entusiasmaram e utilizaram todas as doses, agora estão com dificuldade para concluir, né, esse cronograma de imunização. Vale ressaltar que foi aí um erro crasso, um erro feio do Ministério da Saúde. O ministro Queiroga participou de uma conversa com senadores lá na comissão da Covid do Senado Federal e já disse que o Ministério vai adotar uma nota técnica, vai formular uma nota técnica, vai encaminhar aos estados e municípios recomendando muita atenção, que é preciso guardar a segunda dose da Coronavac. A expectativa aqui em Brasília é de que a gente possa ter problemas com doses da AstraZeneca, porque essa ninguém está guardando, porque como são 3 meses depois, né, a segunda dose da vacina, como são 3 meses depois, a orientação do governo, do Ministério da Saúde também, era que não precisava aguardar. E tem uma preocupação grande, como não, a gente não está recebendo muitos insumos, não estão chegando as doses prometidas, a gente pode ter problema aqui em Brasília quando chegar a hora da segunda dose da AstraZeneca.
Obrigada, Luciana Verdolim, pelas informações. Boa semana para você, até amanhã. E agora nós vamos para o noticiário no Rio de Janeiro, porque nesta segunda-feira a Câmara dos Vereadores do Rio decide sobre o início do processo de cassação do vereador doutor Jairinho. Ele está preso sob a acusação de assassinar o menino Henry Borel, de apenas 4 anos. Quem acompanha tudo isso e traz as informações para a gente agora é o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Vereadores da Comissão de Ética aqui da Câmara Municipal do Rio de Janeiro decidindo nesta segunda-feira pela abertura de um processo de cassação de doutor Jairinho, vereador acusado de espancar até a morte o enteado Henry Borel. Essa comissão de ética é formada por 7 vereadores e eles são favoráveis a essa apuração mais aprofundada, porque a leitura é de que doutor Jairinho não pode, na condição de prisioneiro, de assassino, exercer suas funções parlamentares. Teria quebrado o chamado decoro parlamentar. Tem todo um rito, todo um trâmite daqui para frente. A expectativa mais otimista aqui dentro da Câmara Municipal é que, na virada do primeiro para o segundo semestre, essa situação já esteja sacramentada. Lembrando que nunca na história da Câmara Municipal do Rio de Janeiro um parlamentar chegou a ser cassado por quebra de decoro parlamentar. Muitas tratativas, muitas negociações no passado para sempre evitar e inviabilizar essa situação limítrofe, limite de cassação do mandato de um parlamentar. Ainda mais de parlamentares que têm grande influência aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é o caso de doutor Jairinho. O pai dele foi deputado estadual, já esteve investigado na CPI das milícias e a família tem forte atuação em Bangu, bairro da zona oeste da capital. Suspeita-se até, inclusive, que a família de doutor Jairinho tenha alguma conexão com grupos paramilitares que atuam na região. Doutor Jairinho segue preso, assim como a mãe de Henry Borel, Monique Medeiros, que tenta forçar um novo interrogatório, um novo depoimento à polícia do Rio de Janeiro. Nas últimas horas, veio a público a tal carta, manuscrita por Monique Medeiros, da cadeia, são quase 30 páginas, em que ela muda praticamente a versão que deu à Polícia do Rio de Janeiro na oitiva no interrogatório. Diz que era agredida, coagida, foi treinada para dizer aquilo que falou no primeiro depoimento e também afirmou que era dopada pelo companheiro doutor Jairim, que tem um histórico de agressões a ex-mulheres, ex-companheiras e também ex-enteados. A expectativa da Polícia do Rio de Janeiro é concluir um inquérito sobre a morte de Henri Borel ainda esta semana, em princípio sem dar o direito a uma nova oitiva, um novo interrogatório a Monique Medeiros, como querem os advogados de defesa, por entender a Polícia do Rio de Janeiro que não há provas, não há elementos nas investigações, nem mesmo nos celulares apreendidos, de que ela era coagida, pressionada, agredida e dopada pelo parlamentar, que muito provavelmente vai ser caçado em breve aqui pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga.
E aqui em São Paulo, a Prefeitura iniciou o pagamento da segunda parcela da renda básica emergencial. Quem acompanha o movimento e traz todos os detalhes para a gente é o repórter Vitor Moraes.
O Renda Básica Emergencial é um auxílio pago pela Prefeitura de São Paulo àquelas pessoas que mais precisam do dinheiro, famílias de baixa renda, famílias inscritas no programa Bolsa Família até setembro do ano passado. Esse benefício também vai para os trabalhadores ambulantes que estejam com termo de permissão de uso e que também estejam inscritos no programa Tô Legal da Prefeitura de São Paulo. Serão 3 parcelas no total, a primeira já foi paga, parcelas de R$100 para cada pessoa. A primeira já foi paga, começa hoje a segunda parcela e a terceira parcela a partir do dia 8 de maio. Então podem recolher nessa segunda-feira as pessoas que têm o final 1 no NIS, que é o número de identificação social. Amanhã, quem tem final 2, quarta, final 3 e assim por diante até o dia 7 de maio para aquelas pessoas que têm o NIS final 0. Pessoas com deficiência não vão receber R$100 por parcela, mas sim R$200, independentemente da idade. No total, 1.277.000 pessoas serão beneficiadas num aporte da Prefeitura de mais de R$130 milhões.
E no noticiário internacional, o comércio da Itália reabre e o governo anuncia plano bilionário de recuperação econômica. Vamos acompanhar agora os detalhes na reportagem de Lívia Fernanda. Bom, a gente tem então esse destaque internacional da Lívia Fernanda, que fala sobre a Itália, né, que reabriu o comércio e agora o governo então anunciou esse outro plano bilionário para tentar recuperar aí a economia do país. Vamos acompanhar então a reportagem da Lívia Fernanda.
A partir de hoje, bares, restaurantes, cinemas e salas de concerto reabrem parcialmente em toda a Itália. Após meses de restrições impostas para conter a terceira onda de Covid-19, o país espera que esta última flexibilização marque o início de uma vida normal. Fechadas há 6 meses, as salas de cinema abriram as portas logo cedo em uma sessão inédita para 82 pessoas. Outros estabelecimentos, como academias, clubes, parques temáticos e eventos esportivos, terão abertura escalonada até 1º de julho. Como tentativa para estimular a economia, o governo italiano apresentou um plano de 220 bilhões de euros, equivalente a mais de R$1 bilhão. Grande parte dos recursos virá do Fundo de Recuperação criado pela União Europeia para ajudar os países do bloco a superarem as consequências econômicas da pandemia. O primeiro-ministro Mario Draghi tem sofrido pressão das ruas e dos governos regionais para aliviar as restrições, enquanto a Itália enfrenta sua recessão mais profunda desde a Segunda Guerra Mundial. O premier admitiu assumir um risco calculado conforme as taxas de infecção e internações em UTI diminuem, mas as mortes ainda aumentam em mais de 300 óbitos todos os dias. O programa de vacinação tem ganhado ritmo, com mais de 17 milhões de vacinas administradas até agora em uma população de cerca de 60 milhões de pessoas. Segundo os cálculos do governo, com o programa de recuperação, o PIB da Itália crescerá 3,6 pontos percentuais, além do cenário base em 2026.
Agora são 4 horas e 29 minutos, o Jovem Pan agora está terminando. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. E em seguida você acompanha o Mulheres Positivas. Até amanhã.
Jovem Pan, agora.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento.
Loja 100. Venha com tranquilidade e utilize máscara. Ainda bem que tem Loja 100.
Oi, tudo bem? Você já conhece os programas de sucesso da Jovem Pan, certo? Mas você sabia que existem podcasts exclusivos que fazem parte do conteúdo da Panflix? E sabe o que é melhor? Além de ser de graça, esse ano eles terão novas temporadas. Alexa, abrir podcast na Jovem Pan. Rafa Oliveira é fenômeno no YouTube com mais de 1,5 milhão de inscritos. E no Organize Sem Frescuras, reúne dicas para otimizar o seu tempo e a organizar a vida. Para ouvir os podcasts da Jovem Pan, é só buscar pelo nome no aplicativo da Panflix ou nas principais plataformas digitais de podcast. Encontrou? Inscreva-se na playlist e não perca mais nenhuma atualização.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você. Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Mulheres Positivas. Olá, Mulheres Positivas! Estamos no ar hoje com um tema polêmico, mas necessário. Falaremos sobre o preconceito. E para falar sobre esse tema, temos duas convidadas. Priscila Menucci, que é atriz, humorista e apresentadora. E também a Letícia de Oliveira, que é psicóloga e especialista em análise de comportamento. Sejam muito bem-vindas, meninas.
Obrigada, Fabi.
Muito obrigada pelo convite.
Obrigada, eu. Um prazer tê-las aqui comigo. Você já tá acostumada com TV, você faz todos os dias.
É, mas dá medo ser entrevistada.
Dá medo?
É. Porque agora eu tô no lado contrário, né? Agora eu tô com medo.
Você também tá do lado contrário, né? Você tá acostumada a entrevistar
pergunto,
as pessoas no seu divã.
Né? Não, ninguém me pergunta nada. Então, assim, normalmente sou eu que vou ali perguntando e tirando as informações.
E eu vou perguntar tudo hoje.
Olha lá, que medo, então.
É. Vamos falar, então, sobre o preconceito.
Vamos lá.
Tema que participa da vida de ambas, imagino.
Sim,
e da minha
todos
também.
Os dias,
de todos,
né?
Nós.
É. Todos os dias.
Vamos começar com você, minha querida.
Porque sempre eu, gente. Não tô entendendo. Ela chegou primeiro.
É verdade. Me conta sobre a sua infância.
Ó, foi boa. Todo mundo pensa que deve ter sido conturbada. A infância foi maravilhosa, você acredita? Eu era o terror da escola.
Mas hoje você não é mais o terror.
É, não, eu sou aterrorizada. Não, brincadeira, é um pouco dramático, mas... Não, fora de brincadeira, todo mundo acha que eu tive um... É que na época não existia bullying, né? Uhum. Era preconceito mesmo ali na raça. Tinha que se virar nos 30. É, eu levei essa coisa das pessoas te olharem, uhum, quererem zombar de você. Eu fiz isso primeiro. Eu brincava.
Você fala isso numa entrevista, né? Que você quer que as pessoas riem com você, não,
não
riem
de mim.
De você.
Isso. Uhum. Eu fiz isso. Mas demorei um pouquinho pra aprender. Óbvio, né? Isso eu fui fazer quando eu já tava na sexta série. Uhum. Que eu comecei, que a minha avó, no primário, minha avó falava, você vai ser diferente, filha. Mas nem por isso você deixa as pessoas te tratarem com diferença. E olha que a minha avó não tinha... estudo, minha avó não tinha nada.
Mas ela, quem, de onde veio o nanismo? Veio dela?
De ninguém. Eu sou caso único na família. Nós fomos pesquisar. Uhum. Pelo menos até então, algumas gerações nós não achamos. Aí eu tô achando que tem gente aqui, né? As minhas gerações estão aqui atrás. Não tinha ninguém. Não achamos ninguém. Então, eu, na família.
E ela te deu essa força que
você porque foi ela que me criou. O meu pai e minha mãe não tiveram condições psicológicas para enfrentar uma criança com uma deficiência. Porque eu só descobri que eu tinha nanismo quando eu nasci. Que até então...
Mas você devia ser... De que tamanho você era, meu Deus?
Dessa
era
mesa.
Menor que esse celular.
Não,
quando você nasceu?
Nasci até razoável.
Você não era
não
tão
também não exagera. Acho que foi 42 centímetros.
Ai, não.
Até então, que dava para pegar com a mão. É, mas eu nasci muito pequenininha, né? Aí, e o choque, né? Tipo, como eu? Aí os pais, sempre, tipo assim, um culpa o outro. Uhum. A culpa é sua.
Mas não, o casamento deles acabou ou não?
Acabou. Depois que eu nasci, quando eu tinha 5 anos, acabou.
E eles tiveram outros filhos, não?
Tiveram. Aí se separaram cada um em outros relacionamentos. Eu tenho um irmão de 1,90 m quase e uma irmã de 1,70 m.
Meu Deus do céu. O quanto você, do lado da terapia, da psicologia, uhum, o quanto você acha que foi importante esse papel da avó aqui pra construção?
Foi fundamental, fundamental. Uhum. Eu tô admirada com a sua avó, porque
ela é maravilhosa.
Ela ensinou você a ter essa resiliência e, uhum, a colocar esse mecanismo de defesa do vamos ensinar as pessoas a me olharem por outra perspectiva. É legal, né, quando você chegou aqui... Já chegou brincando e assim,
sim,
como é gostoso a gente conseguir desfocar, né, da diferença. Então, ela conseguiu criar uma autoestima com você que, né, você é boa e você vai dar conta e você vai fazer diferença. E isso sem estudo, né, isso com a própria capacidade dela, com a resiliência dela.
Sozinha, tipo, a garra dela, né, porque ela é, minha avó era negra e índia. Imagina o que que e casou com um italiano, de olho claro.
Seu avô?
Meu avô. Minha bisavó não gostava dela.
Então, ela viveu na pele,
ela,
né?
Ela viveu na pele todo o preconceito. Independente, né? Ela viveu da cor.
Ela é viva ainda?
Não. Infelizmente,
mas antes
não.
Dela morrer, quando vocês conversavam sobre preconceito, você sentia que ela comentava sobre uma evolução da sociedade? Como é que você enxerga?
Na época, não. Ela não via evolução.
E você vê?
Né?
Sempre sendo sincera.
Um pouquinho. Uhum. Todo mundo fala, nossa, não, melhorou muito. Melhorou, porque agora, eu tô dizendo, as pessoas com anonismo começaram a sair na rua. Uhum. Começaram a dar cara a tapa.
Mas antes ficavam onde?
Dentro de casa.
Mas por medo de sair?
Por medo de sair, pelo preconceito que ainda passa na rua. Porque é aquela coisa, as pessoas olham o anonismo como o palhacinho do circo. Não ofendendo o circo, pelo amor de Deus. Porque senão todo mundo hoje leva tudo...
É verdade.
Pro outro lado, eu tenho
verdade.
Que tomar cuidado com
e você
que eu
é humorista
falo.
Também, não
exatamente.
Além de atriz, quer dizer?
Isso, tudo a gente tem que tomar cuidado. Sim. Hoje em dia com o que a gente fala. E hoje em dia não pode falar não, e nem a Ana. É pessoa com nanismo. Então, até eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, mas é a Ana e acabou, ponto final. É, mas é, gente, eu vou fazer o quê? É que as pessoas olham pra gente como o palhacinho. Tipo, não olha uma pessoa passando... Como uma executiva, uma médica, uma enfermeira.
Atriz, humorista.
Ou uma atriz humorista. Eu fui humorista por opção. Não fui empurrada porque era a única coisa que eu tinha para fazer na minha vida. Tanto é que eu era auxiliar administrativo de RH. Eu quase morri, fiquei louca numa empresa. Aí, graças a Deus, conheci o outro lado. E me libertei. Eu falo, nossa, me salvaram. Então, o humor, pra minha carreira, foi uma salvação. Entendeu? Uhum. Pra fazer as pessoas darem risada comigo, uhum. não de mim. Óbvio que tem algumas que riem de mim, mas tô nem aí. Não são elas que pagam minha conta. O melhor são sim.
Não, mas isso que você falou sobre o preconceito, quando eu entrevistei a Rachel Maia pela primeira uhum. vez, ela falou exatamente a mesma coisa que você. Ela falou, é uma utopia achar que essa história do preconceito está acabando, ou que, assim, ele existe, ele está entre nós todos os dias, em todos os ambientes, independente da classe social. Uhum. E daí eu quero entender um pouco você, Letícia. Uhum. Quando isso participa do seu dia a dia também como psicóloga, terapeuta, você recebe muitos relatos de mulheres se debatendo com esse tema? Como funciona?
É curioso porque, Fabi, eles não chegam com a queixa do preconceito. Chega com uma depressão, chega com uma crise de pânico, chega com uma baixa autoestima, chega com alguma questão. E aí quando a gente vai entrando mais a fundo, nem a própria pessoa muitas vezes percebe. Às vezes no contexto dela, sou eu que tenho que apontar, falar, olha, você não está sendo tratada com respeito para você. Não, mas para mim é normal. Então muitas pessoas ainda não conseguem enxergar essa desvalorização, esse preconceito. Pessoas que vivenciam mesmo. E aí elas vão para a terapia por uma outra razão e eu vou apontando e eu vou mostrando o que está acontecendo no cenário dela.
Porque isso que você falou é interessante, né? Até onde é o limite do aceitável, né? Isso deve acontecer no seu dia a dia, todos os dias, né? O quanto que você é humorista e as pessoas fazem disso também uma salada mista. Isso, como funciona isso no seu dia a dia?
Então, é complicado. Como, tipo assim, é difícil me pegar triste. Literalmente. Não porque na vida é maravilhosa, tenho problema, tenho conta pra pagar, tenho dívida, Serasa me liga, SPC também, todos os dias. Mas eu não levo isso pro lado ruim. Eu transformo. Uhum. Eu aprendi a transformar. E na garra ali, né? E, assim, mas as pessoas às vezes misturam tudo. Uhum. Tipo, a pessoa humorista com a pessoa...
Física,
entendeu? A gente tenta sentar e conversar. Aí eu passo a ser séria. Uhum. Pra conversar, pra ter essa separação. Tipo assim, ali é meu trabalho, ali sim. Não é porque eu sou feliz aqui fora que você não tem que me respeitar como pessoa. Só me vê como a humorista que eu tenho que estar fazendo graça toda hora, entendeu? Uhum, uhum. Aí eu já pego pro lado mais sério. Porque eu também tenho esse lado, né?
Mas tem alguma história emblemática da sua carreira, uma situação típica de preconceito que você quer dividir aqui com quem tá te assistindo, te ouvindo?
Assim, que nem na área artística, eu vou te ser bem sincera, Fabi. Tô super íntima. Ah, tá.
Adoro. Né?
Tô
assim. Também.
É que eu tô achando que eu tô no divã, só falta deitar. Na vida artística, tipo assim, eu quebrei barreiras. Eu fui a única mulher pra televisão, tipo, fazer um programa com o Clodovil, mesmo que humoristicamente, entendeu? Mas ele me dava um respeito. Ele era maravilhoso.
Mas antes de você, nunca aconteceu?
Mulher com nanismo no Brasil?
Não?
Não.
Você foi a primeira?
Fui a primeira. Tipo, a dar a cara à tapa ali, mostrar o trabalho. Aí depois vieram outras... pessoas, que nem o Nelson Ned foi o que abriu as portas. Sim. Né? E que deu coragem pra muita gente tá aí. E o Nelson Ned, respeitável. Um ser humano que todo mundo respeitava. Onde ele chegasse, tratavam ele igual.
Com certeza.
Igual,
celebridade absoluta.
E hoje em dia eu também sou assim. Me tratam de igual pra igual. Mas óbvio que tem gente que te olha assim. Imagina ela com esse tamanho. Tá nesse grau, nesse patamar.
Você acha que é isso que passa pela cabeça das pessoas?
Passa, porque você acha que eu já tomei tanta rasteira.
É que eu não consigo fazer esse tipo de associação que você
faz. Tanta rasteira. Porque às vezes tem gente que talvez eu fale algumas coisas aqui.
Não tem problema.
Que dedui. Vamos supor, eu não tô mais na Praça Nossa. Tenho certeza que... foi uma puxada de tapete.
Mas como assim? Ela tem nanismo? Tira ela da Praça Nossa?
Meu Ainda Deus. Mais o meu quadro que era... falava sobre o meu tamanho. Meu marido falava sobre o meu tamanho. Brincava com o meu tamanho e eu dava porrada no meu, no meu marido. O meu marido lá no quadro, ah, na tá, praça ah, nossa. Tá, desculpa. Ele fazia meu parceiro na vida de casado no quadro. Então ele não tinha e eu tinha.
Uhum.
Eu tenho certeza que se incomodou muita gente. E o quadro, quando eu entrava, era o primeiro de audiência. Entendeu? Uhum. Então...
As pessoas se incomodam. Então, assim, o que que acontece? É, inconscientemente, eu lidar com o diferente faz eu me olhar. E faz eu me questionar.
Isso.
Faz eu reavaliar os meus padrões. E eu prefiro não ver. Eu prefiro não ver pra não ter que refletir. Então, vamos tirar de perto, né? Não vamos deixar pra lá.
Eu quero pegar essa sua deixa. Me falaram outro dia que existe uma pesquisa que mostra que as pessoas, elas torcem pelos outros em números macro. Uhum. Quando essas pessoas chegam no mesmo nível que você.
Uhum.
Depois que elas passam o nível que você tá, e daí eu não vou fazer juízo de valor que significa dinheiro, sim, ou poder, o que seja. Que daí automaticamente as pessoas deixam de torcer por, uhum, você. Como é que você enxerga isso?
Eu concordo.
Mas isso, existe isso?
Existe. Eu acho que é muito mais fácil a gente ter empatia por quem tem baixo, por quem tem menos. É, né, essa solidariedade. Agora, eu sempre falo que um amigo mesmo não é aquele que dá a mão pra você quando você tá mal. É aquele que te aplaude quando você dá certo.
Os dois, né? Os dois lados.
É, sim, mas eu acho que é mais fácil você ter uma mão amiga do que ter um aplauso quando
você acha?
Eu acho mais fácil.
É mais fácil ter uma mão amiga do que um aplauso.
Eu acho mais fácil.
Eu acho que os dois são muito difíceis.
Os dois são difíceis, mas...
Deveriam estar ali, né?
Mas o ser humano, ele tem uma face... Quando ele ajuda a outra pessoa, ele se sente importante. Né? Então, eu vou lá no hospital, eu vou ajudar, né? Falece, engrandece. Né? E quando alguém tá em cima, eu tenho que só aplaudir, eu fico de coadjuvante, eu me sinto menos importante. Então, pessoas que têm uma necessidade de importância, que estão passando por alguma fase difícil, tem muita dificuldade de aplaudir. Tem muito mais facilidade para ajudar.
É inveja.
De uma certa maneira, sim. É, então, incomoda, a gente vive numa sociedade muito competitiva.
Sim.
Né?
É, ainda mais nesse meio que você tá ainda, não? Quer dizer,
que acho que... lida com o ego.
Sim.
Né? A pessoa tá toda hora, tipo... Eu tô dizendo a praça porque foi o último trabalho...
Seu.
Na TV aberta
que eu fiz. Na TV aberta que eu fiz.
Uhum.
Eu tava toda hora, toda semana no noticiário, numa notinha.
Isso incomoda.
Isso incomoda, entendeu? Não eu e meu companheiro, óbvio que o quadro estava dando certo.
Uhum.
O quadro tava no topo. Era primeiro de audiência, batia a bonita, né? Então, eu acho que isso incomodava outras pessoas. Aí sabe quando começa um infernozinho, uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha ali? Falando, não, por quê? Não, sabe?
E é legal que eu vejo isso no consultório.
Me conta, me dá um exemplo.
O tipo de queixa dos pacientes, a pessoa, ela traz... ela começa a falar mal, sei lá, de uma celebridade. Durante a sessão dela.
Oxi! É?
Mas por que que isso é relevante?
Que medo! É relevante porque ela se incomoda com o status da pessoa.
Mas mesmo alguém que ela não conhece,
Mas e se for alguém que ela conhece, pior ainda.
Nossa, gente, que loucura.
Alguém, assim, alguém do condomínio, do prédio, que né, virou uma digital influencer.
Sim.
Vira tema de sessão contínua. Ah, porque não é bem isso, porque não é tão magra, porque fez aquilo. Então, me dói ver que alguém do meu lado se destacou.
Mas você não fica com vontade de falar assim, minha filha, você tá se preocupando com os problemas errados? Você fala esse tipo de coisa ou você não é paga pra isso?
Né, eu falo, não desse jeito, né? Eu falo, então, mas por que isso é tão relevante pra você? Vamos olhar pra você? Porque se tá te incomodando, né? Tá faltando conteúdo na sua vida.
A gente conversou algumas semanas atrás aqui no Mulheres Positivas sobre a importância de você se comparar com você mesmo, não se comparar com outras pessoas.
Uhum.
Então, você se comparar hoje com o que você era há um ano atrás,
sim,
não com outra pessoa. Porque cada um tem sua história, sua narrativa. Como é que você se compara com outra história?
É muito legal a gente fazer esse exercício, só que é difícil. Porque a gente é comparado com as outras pessoas o tempo todo, desde que a gente nasce.
É
com seu irmão, é com a sua amiga, a nota da escola, quem passou, que primeiro lugar, segundo lugar, quem é mais bonita, quem não é mais bonita. Então, né, se a mãe, a outra criança escreve antes do que... Então, o tempo todo a gente é comparado.
Verdade.
Esse movimento, a gente olhar pra gente se comparar, ele é um exercício diário, porque a movimentação nossa
é olhar pra fora.
Mas a felicidade não é um movimento diário? Quer dizer, você optar por não pensar em coisas ruins. Claro que diante de uma tragédia,
não
é questionável. Mas quer dizer, você também é um bom exemplo, né? Digo, você soube encontrar a felicidade dentro também de uma situação complexa que você teve que encarar, correto?
Exatamente. Eu tive que mudar a perspectiva, tipo, do olhar de outras pessoas ao meu favor, vamos dizer assim, né? O que é ruim pra quem tá me olhando, eu fiz ser bom pra mim. Uhum. Que eu levei na brincadeira. Óbvio, tem dia que eu tô de saco cheio mesmo. Tem dia que eu falo, pega, amor, chega. Uhum. Né? Mas tem dia que, falando, oi, vamos brincar.
Eu tive que aprender. Fez terapia? Como é que você fez pra conseguir encontrar esse equilíbrio?
A terapia foi minha avó.
A sua avó?
A minha terapeuta.
Mas depois
a
ela se terapeuta. Foi.
A vida. Que aí, o jeito que ela se foi, foi muito mais duro, né? Ela teve Alzheimer, então ela foi definhando aos pouquinhos. Foram 14 Alzheimer. Anos de Alzheimer.
E você nunca teve essa história de vitimismo na sua vida, né?
Não, eu detesto gente que usa isso pra ter alguma coisa, pra chegar a algum lugar. Vou já ser bem claro. Os benefícios eu sou contra, as cotas eu sou contra. Sou contra tudo isso, porque
mas você não acha que
a gente
é um
mais
processo,
vítima.
Mas você não acha que cota é um processo transitório pra você corrigir desigualdade?
Então, porque é obrigado, né?
Mas é um processo transitório, você não consegue enxergar assim?
Não. Eu acho ruim. Porque vamos supor, se eu sou igual a você, por que tem que ter cota?
Porque a sociedade tem preconceitos.
Então.
Aí já e não tem o que você fazer, porque o sistema é assim.
Aí tu tem que obrigar uma empresa, eu tô falando da cota de emprego, que é mais fácil, a te contratar, porque vai levar multa. Porque tem que encaixar você em algum lugar, se vira. Porque às vezes na empresa nós somos encaixados em qualquer lugar. Fica aí quietinho, separa esse papel, mas não precisa fazer mais nada, tá bom assim. Só pra empresa não pagar a multa, entendeu?
Acho que esse assunto é polêmico. O que você acha? Você é contra ou a favor?
Então, eu consigo entender as duas perspectivas. Assim, o que, que eu vejo? Não tem uma saída. Eu não vejo como fazer isso que não com a forma de cotas. Né? Então, eu fico pensando assim, o melhor, o ideal seria que as pessoas se convivessem, né? Então, assim, que tivesse todo tipo, que tivesse...
Mas não é assim que funciona.
Não é assim que funciona. E aí, eu fico em vários momentos me questionando até que ponto eu gero mais preconceito, até que ponto fica mais igual, né? Porque a pessoa tá ali, eu tô convivendo, eu tô entendendo, eu tô aceitando. Pra mim, é uma questão. Eu acho que pode tanto gerar mais preconceito quanto...
Então, tá, o que você tá querendo dizer é que só cota por cota não faz sentido. Você tem que pensar na capacidade, mas também que a sociedade deveria ser mais... Deveria existir mais meritocracia na sociedade, mas que cotas por si só não funcionam, na sua opinião, correto?
Não, porque, ó, colocou lá, que nem eu disse, fica aí quietinho. Tá, mas não pode ensinar, não pode dar um curso, não pode ajudar.
Mas o que eu vejo de fora, eu acho que ainda existe preconceito, concordo com você, concordo com a Rachel Maia, mas o que eu vejo é que as empresas estão se movimentando para criarem projetos de capacitação interna. Quer dizer, existe aí um movimento positivo agora. Você vai demorar 60 anos, já vou estar morta, não sei, mas...
Eu também não sei. Eu acho que, assim, existe um movimento, ele é muito positivo. Agora, existe muita coisa que também é maquiada.
Sim.
E aí me incomoda a questão do faz de conta.
Sim, não, isso é verdade.
Muita gente que fala o termo certo e tem um preconceito na prática. Muita gente que contrata, né, só pra deixar ali e não pagar. Então, seria muito bacana se fosse um movimento genuíno.
Isso.
E não burocrático.
Exatamente.
Mas é que é muito demorado, né, pra você.
Eu acho que isso tudo deveria vir desde o começo, desde o princípio de tudo, né? A educação é a base de tudo, e isso nas escolas, e às vezes dentro de casa isso não tem.
Mas veja, você foi a primeira, né, mulher com nanismo a ter aí uma relevância na TV aberta. Se de repente você não tivesse conseguido essa vaga, você não seria um modelo de referência para outras mulheres que hoje se espelham em você. Então, o que me parece, vendo aqui de fora como uma leiga, é que quanto mais mulheres você conseguir colocar em cargos e minorias e apoiar a diversidade, melhor vai ser, porque você vai ter mais modelos de referência para mais pessoas se espelharem e irem atrás dos seus sonhos.
Mas assim, a TV não foi por meio de cota.
Não, eu entendi.
A empresa, sim.
Eu entendi, mas você era a única, veja, num oceano azul, não é o que você falou?
Isso.
Hoje não tem outras pessoas no seu, que ocupam aí cadeiras como você ocupou ou também não nunca mais?
Não. O problema é o Brasil.
É, mas é uma questão de tempo, eu acho. E também nós, como sociedade...
Talvez ela não esteja mais viva. Fica para meus filhos. Porque, né? Já tô com 46. Se não deu uma melhoradinha...
Não, claro, com certeza. Né? Eu entrevistei a Elza Soares, ainda... ela falou isso. Pô, você tá me perguntando isso, só faltava de falar que não melhorou nem um pouco, né? Você tá me tirando. Verdade, você tem razão.
Uma melhoradinha assim pequenininha. Mas que fique pros meus filhos, pros filhos dos meus amigos.
Filho?
Tenho dois.
E é 100% normal a gestação?
Foi normal,
pergunta
graças
ignorante.
A Deus. Não, foi tratada como de risco, mas no meio do caminho já tiraram o risco, porque foi normal.
E eles têm nanismo também?
Tem nanismo.
Letícia, um livro, um filme, uma mulher que você admira?
Um filme, eu vou falar uma série.
Tá.
Eu adorei Homeland, porque eu gosto muito de suspense, investigação. Então, entender a cabeça das pessoas, muda a personalidade. Então, eu gostei bastante.
Maravilhosa.
É, uma mulher que eu admiro, a Brené Brown, que fala da vulnerabilidade... da coragem de ser, né, de ser imperfeito. Então eu gosto muito da forma como ela aborda. E um livro, 10% mais feliz.
Ah, nunca tinha ouvido falar desse livro, vou procurar.
Muito legal, que fala de um jornalista que tem crise de pânico e ele vai meditar, né? Ele tem todo o preconceito com a meditação. E ele vai meditar e ele descobre como que ele consegue ser mais feliz dentro do noticiário, dentro do jornal e pegando as pautas que tem a ver com ele. E é bem legal, bem legal.
Por favor, Priscila.
Oi, comigo agora? Por quê? Tá tão bom o papo aqui. Um filme, Milagre na Sala 7. Na Cela 7. E é maravilhoso. Fez eu abrir mais ainda a minha mente sobre o assunto de hoje. O livro Gigantes no Coração, que fala sobre uma família de pessoas com nanismo no Holocausto. Muito interessante, é maravilhoso. E uma mulher, não pode ser minha avó, não?
Pode ser sua avó e mais não. Uma pessoa, para as pessoas pesquisarem.
Pesquisar no Google, joga minha avó lá. Não, pode não, tá bom. Tem duas pessoas, assim, que uma já, as duas, aqui é minha avó que já foi, e a Hebe Camargo.
Ah, tá vendo? Maravilhosa.
Como guerreira, como ela passou por muita coisa, muito preconceito por ser mulher, na época que foi, e conseguiu o que ela quis.
Arrasou.
Então...
Meninas, um prazer recebê-las aqui, foi uma honra. Espero tê-las aqui comigo mais uma vez, foi muito gostoso.
Uma delícia. Obrigada. Nem doeu.
Foi ótimo. Às vezes dói, às vezes não. E não se esqueça que a entrevista completa com a Priscila e a Letícia fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. E se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan News.
Domingo foi dia de Campeonato Paulista. A bola rolou para os quatro grandes clubes do estado. O São Paulo venceu mais uma. Com o time reserva, bateu a equipe do Ituano fora de casa com propriedade por 3-0 e já está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. O time de Hernan Crespo engatou a 7ª vitória consecutiva e agora foca na Copa Libertadores. Na quinta, tem duelo contra o Rentistas no Morumbi.
Atletas estão fazendo trabalho que fazem todos os dias, em todos em treinos, com a seriedade, com a vontade, com ganas. Depois mostra dentro do campo tudo isso.
Mais cedo, o Palmeiras recebeu o Mirassol e acabou derrotado. Com o time reserva, o Verdão sofreu um gol na primeira etapa e outro no comecinho da segunda. Ainda conseguiu diminuir nos acréscimos com o panamenho Newton Williams, mas não foi o suficiente. 2-1 para a equipe do interior. Mas o jogo do dia foi o clássico entre Santos e Corinthians na Vila. Pressionado, o técnico Wagner Mancini sabia que precisava do resultado. Raul, no rebote, encheu o pé e abriu o placar. O segundo veio ainda no primeiro tempo, com Lucas Piton, que cobrou uma falta precisa. Com um a menos, o Santos pouco criou, e a segunda etapa foi morna. Placar final 2-0. Com a derrota, o Santos agora busca redenção contra o Boca Juniors na Libertadores já nesta terça-feira, enquanto o Corinthians agora foca as atenções na Sul-Americana e tem duelo importante contra o Peñarol na quinta, jogo em Itaquera.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.